Estamos de volta no Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Hoje conversamos com a doutora Ana Maria Costa, estamos falando, na verdade estamos atualizando, né, as questões das políticas migratórias aqui em Portugal. Bom, doutora Ana, agora no terceiro bloco, vamos já começar. E a renovação da CPLP? Em que ponto? Qual que é o ponto de situação?
Então, Alessandra, da última vez que eu estive aqui, há um mês atrás, falamos sobre a renovação da CPLP, mas até naquela altura eu falei, olha, não sabemos quando é que isso de fato vai começar a vigorar, provavelmente vai ser lá para junho e tal. Foi eu sair daqui no dia seguinte.
É sempre assim, né?
Sempre assim. Eu acho que no mesmo dia. É, foi liberada a informação de que, de fato, eles iam começar a chamar o pessoal da CPLP para troca daquela folha 4, né? Pelo título de residência, de fato, em cartão. E desde então, foi muito rápido. Eles começaram a informar no dia seguinte, o pessoal já estava recebendo os e-mails com as informações de identidade e referência para pagamento. Então, tem sido muito rápido. O pessoal paga, recebe já o e-mail de confirmação com a data do agendamento para 3-4 dias depois. Então, tem sido bem rápido.
Bem ágil, né?
Bem ágil. Vai ser o mesmo esquema do mutirão da manifestação de interesse, tá? Eles vão usar a mesma estrutura para analisar também esse pessoal da CPLP. Inclusive, nós fizemos um programa no Chá e Prosa e naquela altura a gente falou sobre isso, que...
A expectativa era essa.
A expectativa era essa, de que eles utilizassem a mesma estrutura, até porque a análise dos processos da manifestação de interesse correu mais rápido do que a gente imaginava. E acho que até do que eles imaginavam. Acho que eles não acharam que ia ser tão rápido. Então, já que tem a estrutura pronta, vamos utilizar para analisar outros processos.
E assim tem sido. E está funcionando, né?
E está funcionando. E assim tem sido. Então, o pessoal da CPLP está sendo chamado agora para as entrevistas no mutirão. E fiquem atentos aos e-mails de vocês, porque vocês vão ser sempre notificados por e-mail, tá?
E, doutora Ana, esses mutirões têm funcionado?
Tem funcionado bem, Alexandra, muito bem. Todas as pessoas que têm ido lá para os mutirões têm falado muito bem do atendimento. Mas, atenção, é o que a gente falou no bloco anterior. Essa estrutura, ela é formada por pessoas que não são habilitadas para análise dos processos. Então, quem está lá recebendo os documentos, ela só tem a função de ver se aquele documento está correto, se está de acordo com o que foi colocado no sistema. Se não tiver com uma boa qualidade, eles vão juntar no sistema. Mas eles não fazem ali uma análise prévia, que é diferente de quando a gente vai numa entrevista da AIMA, realmente numa delegação. Então, quando a gente vai para a entrevista, já é feita ali uma análise prévia da documentação.
Sim.
No mutirão, não. Então, fica atento. O atendimento é ótimo, é maravilhoso, de fato, né? Não tenho nenhuma crítica a fazer, mas essas pessoas precisam estar cientes de que, em algum momento, eles vão ser notificados para apresentar algum documento adicional, se for preciso, que é o mesmo que está acontecendo agora com o pessoal da manifestação de interesse que foi para o mutirão.
Ou seja, não basta ir lá e achar que está tudo resolvido.
Exato.
Só vai estar concluído quando o processo estiver finalizado.
Exatamente. Exatamente.
Né? Na verdade, eu acho o seguinte, só dá para relaxar quando o documento estiver na mão.
Uhum.
Né? Até então, tem que ficar atento realmente aos e-mails, aos meios de comunicação, porque pode ser contactado a qualquer momento.
Exatamente.
E sendo chamado, que documentação que precisa, na verdade, para ir, né, no mutirão, que documentação que está sendo solicitada?
Então, vai ser sempre o passaporte, antecedentes criminais, lembrando que eu falei que o antecedente criminal do Brasil não precisa, de fato, estar apostilado, mas se você é de outro país, obrigatoriamente tem que apresentar o antecedente criminal apostilado. Também a comprovação de subsistência. E aqui tem uma diferença do pessoal da CPLP para o pessoal da manifestação de interesse. A manifestação de interesse presume-se que você exerce alguma atividade profissional em Portugal, seja pelo contrato de trabalho subordinado, seja por meio de atividade aberta, certo?
Uhum.
A CPLP já não. Tá? Muitas pessoas que solicitaram a CPLP são estudantes, pessoas que vieram com visto e não conseguiram agendamento e acabaram trocando o visto pela CPLP para não ficar irregular. Então, tem uma gama de possibilidades aí. Então, a comprovação vai ser feita nesse sentido. Vamos supor, sou estudante. Eu não preciso apresentar um contrato de trabalho, mas pelo menos alguma comprovação de renda aqui em Portugal, ou que você traz seu dinheiro do Brasil, imposto de renda.
Meios de subsistência, né?
Exatamente, meios de subsistência e atenção que sempre, pelo menos um salário mínimo, né? Você não vai conseguir solicitar um título de residência apresentando um rendimento abaixo de um salário mínimo. Então, fica atento a esses pontos, certo? E pronto, além disso, atestado de morada também é importante levar. Você precisa fazer a comprovação da sua morada. Se porventura não consegue na junta de freguesia, o contrato de arrendamento, recibo das rendas. Essa é a documentação principal, Alexandra. Um outro documento adicional pode ser solicitado em algum momento, mas essa é a documentação principal.
Eu achei importante a doutora fazer essa comparação aí, mostrar essa diferença, porque é isso. Às vezes a pessoa vai, assiste um vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, qualquer mídia aí, pega uma informação, mas não procure entender se aquela informação se aplica no seu caso em particular, porque pois cada caso é um caso. Porque eu vejo muito erro. Ah, mas eu ouvi falar que tinha que fazer isso, 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 isso. Mas não era para o seu caso, era para outro caso. Era num outro contexto. Tem que ter muita atenção a esses detalhes, né?
Pois é, e principalmente na questão da CPLP. Como eu falei, na manifestação de interesse, ou era um ou era outro. Ou você estava trabalhando ou você tinha recibo verde, tá? Mas na CPLP, como são várias possibilidades, a lista dos documentos também vai ser mais...
É adequada à sua justificativa.
Exatamente, você é estudante. Se você está trabalhando, ótimo. Tem muitas pessoas também... Ah, outro ponto que eu posso falar aqui que é importante. Muitas pessoas que estão sendo chamadas para as entrevistas, trabalhou o tempo inteiro, mas por algum motivo foi despedido. Agora está recebendo um subsídio de desemprego. Aí me perguntam, aceitam? Aceitam, porque é a comprovação de rendimento. Tá, você contribuiu 12 meses da sua vida para a Segurança Social e você está recebendo um subsídio de desemprego, é justo e é de direito. É uma comprovação de renda, sim, de rendimento, sim. Então, pode se apresentar
também. Calhou de, naquele período ali, ter sido mandado embora ou alguma coisa assim.
Exatamente, né? É só fazer a comprovação de que está a receber o subsídio.
Que tipo de título de residência vai ser emitido quanto da concessão da autorização de residência pela CPLP?
Alexandre, isso é importante, porque tem havido muita dúvida. Eu não entendo o porquê da dúvida, porque isso já foi falado muito. Mas tem havido muitas dúvidas de pessoas achando que vai receber um título de residência que não tem validade ou que vai ter uma validade diferente. Não, a intenção do mutirão é exatamente essa.
Ainda não existe, persiste essa dúvida?
Ainda persiste essa dúvida. A intenção do mutirão, a intenção do governo é exatamente essa. Tirar o pessoal da CPLP da obscuridade que ficaram, porque ficaram ali à margem com um documento que não tem validade, para dar um documento que tem validade. Então, não entendo por que as pessoas continuam com essa dúvida. O documento que você vai receber pelo mutirão da CPLP é exatamente o seu título de residência que vai ter validade no país inteiro, no espaço Schengen inteiro. A intenção é exatamente essa, para que as pessoas tenham seus direitos completamente efetivos, né? Que você consiga reagrupar seu familiar, porque era um grande problema do pessoal que tem a CPLP, exatamente essa, não conseguir fazer o reagrupamento familiar. Que você consiga viajar pelo espaço Schengen, que era uma grande crítica, né, da CPLP.
Exatamente.
Exatamente, essa limitação de efetividade somente aqui em Portugal. Então, o documento vai ser como qualquer outro, cartão de residência devidamente reconhecido pela União Europeia e com eficácia no espaço Schengen inteiro.
Ou seja, então não precisa, essa não é uma preocupação que tem que ter.
Pois é.
Nesse momento.
Nesse momento, não.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a doutora Ana Maria Costa. No próximo bloco, após as nossas músicas brasileiras aí, iremos conversar, falar um pouquinho sobre os impactos da queda do governo na vida do imigrante. Não saia daí!
Se eu não me apaixonasse por você, o sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tenho seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Laranjeira, satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.
Más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. E mais recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Vejo flores em você, que vejo flores em você.
Brilhava mais que o sol.
me dá um paiol de bobagens e navegar o mar da tranquilidade. Toquem o meu coração, façam a revolução. Já no ar, nas ondas do rádio, no submundo, repouso o repúdio e deve despertar. Nosso nessa decadência, canções de guerra, quem sabe canções do mar, canções de amor ao que vai vingar.
chegar.
Nós só queremos viver. Não queremos aprender.
sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só, só obedecemos a lei da infinita highway.
Highway,
oh, highway. Escute, garota, o vento canta uma canção, dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não, mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos, que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway. Silenciosa highway. Central, por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garota, façamos um trato. Você desliga o telefone. Se eu ficar muito abstrato, eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado. Mas eu não sou ator, eu não tô à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto de não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 160, só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca, em vez de um beijo, um chiclete de menta e a sombra do sorriso que eu deixei.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Ana Maria Costa, advogada, a falar sobre as atualizações da vida do imigrante, né? Da vida do imigrante no quesito documentação, regularização e tudo mais. Bom, doutora, deixamos para esse último bloco a queda do governo, porque impacta no país como um todo, mas com certeza impacta a vida do imigrante. O que que a gente pode falar, o que que a gente pode trazer aqui hoje para os nossos ouvintes sobre os impactos da queda do governo para a comunidade imigrante?
Alexandra, temos que fazer um resumo, tá, da atuação desse governo atual, do Luiz Montenegro, na vida dos imigrantes. Desde que ele foi eleito, a gente percebe que houve uma grande movimentação da parte executiva da AIMA de colocar em prática muitas promessas que já tinham sido feitas antes e não estavam sendo, de fato,
cumpridas.
Então, a gente percebeu uma grande movimentação nesse sentido. Então, por exemplo, esses mutirões da AIMA que de fato começaram a acontecer a partir do ano passado, a troca da CPLP pelo título de residência era uma promessa da gestão atual, que de fato foi prometida e foi cumprida. Estamos vendo aí o passo a passo disso acontecendo, né? Aos pouquinhos vamos chegar aí a todo mundo conseguindo obter o título de residência para quem tinha CPLP. E tem havido ali muita movimentação da gestão atual para facilitar a vida dos imigrantes. De fato, a gente sabe que a AIMA, por si só, é uma máquina que está enferrujada, né? Uhum. Estamos aí cumprindo e recebendo uma herança do CEF, do antigo CEF. Então, uhum, a gente sabe que não é fácil colocar tudo em ordem, tá? Apesar de todas as críticas que a gente faz para a AIMA e tal, mas a gente tem que dar acesso.
Mas são críticas construtivas, críticas, né? Na verdade, a gente quer o melhor, porque, na verdade, a gente reconhece que é um vespeiro.
Exato.
Na verdade, o governo pôs o dedinho ali no vespeiro. Aliás, no decorrer, descobriram que a confusão, o caos, era muito maior, inclusive, do que se imaginava, porque a coisa realmente estava sem controle.
Exatamente.
Né? Então, assim, o que a gente percebia no governo em questão era justamente a tentativa de dar um rumo para esse caos.
Exatamente. Então, fica aqui as críticas, né, que fizemos várias aí no decorrer do início da nova gestão, mas críticas construtivas, e a gente sempre pontuando as coisas boas que estavam sendo feitas.
Exato.
E não podemos deixar de pontuar agora. E com a queda do governo, a gente tem que ter muita cautela com o cenário que vai vir por aí, porque não sabemos exatamente quem vai ser, não temos nem ideia de quem é que vai ser eleito.
É eleição, né?
Exatamente.
Ou seja, voltamos para uma eleição.
Exatamente. É. E as pessoas têm que ter em mente de que a questão da imigração em Portugal, hoje em dia, é uma questão política extremamente importante.
Isso delicada.
Delicada, de extrema relevância. Você liga o jornal, você abre o jornal, você só vai ver notícias sobre imigração em Portugal. Virou um ponto central. E outras questões políticas acabam
permeando
e andando em volta desse mesmo assunto. Então, tenhamos em mente de que quem foi eleito tem que ter atenção para esse ponto da imigração. Mas, a depender da inclinação política de quem foi eleito, isso vai ser favorável ou não.
Uhum.
Não sabemos, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Exatamente. E se tem uma coisa que a gente tem percebido aqui no decorrer dos anos, igual no meu caso, há 9 anos aqui em Portugal, a doutora está aqui tem quanto tempo?
Vou fazer 7 anos.
Pois é, já é um tempo considerável também. Se tem uma coisa que a gente percebe, tirando, claro, numa comparação mais superficial aqui, é que algumas questões políticas aqui acabam parecendo um pouquinho com as questões que a gente enfrenta lá no Brasil, né? Claro que em dimensões completamente diferentes, mas a gente sabe que a troca de governo aqui significa, muitas vezes, trocar todo um processo.
Exatamente.
Né? Às vezes o processo pode até estar dando certo, mas eu tenho que mostrar que eu estou fazendo alguma coisa, eu viro isso tudo de cabeça para baixo.
Exatamente.
Né?
Esse é meu receio.
Exatamente. Então, na verdade, a gente está numa expectativa muito grande, porque não sabe o que está para vir.
Exatamente. Porque reiniciar tudo que já foi feito não vai ser nem um pouco positivo. Tenhamos isso em mente, não vai ser positivo. Ainda que tenham boa intenção, né? Mas a AIMA, a gente já se mostrou que é um problema muito complexo aqui para Portugal.
Exato.
E, enfim, está andando, está caminhando, aos trancos e barrancos está. Mas trocar tudo, eu não sei se vai ter muita efetividade. Para já, as eleições estão marcadas para 18 de maio, se
Exato.
Não me engano.
É próximo. É pouco tempo, mas é tempo suficiente para fazer um estrago no país, né?
2 meses que temos pela frente até a eleição e até lá se mantém como está. Porém, algumas questões...
Ah, pois é, os processos, nesse período, os processos estão funcionando normalmente.
Funcionam normalmente e a parte executiva da AIMA vai continuar seguindo as diretrizes, né, que já tinham sido estabelecidas.
Ah,
mas, a partir de 18 de maio, enfim...
Aí é o novo primeiro-ministro que vai definir.
Exatamente.
Exato. Ou seja, então, As pessoas, eu senti uma ansiedade muito grande, né, com a queda do governo, justamente isso aí, então vai parar tudo. Não, não vai parar tudo, os processos continuam a caminhar. O que a gente não sabe é o que vem depois das eleições. Até as eleições, tudo permanece.
Uhum, não é isso? Exatamente, até as eleições, tudo permanece. E as pessoas podem não entender, ah, o que é que tem a ver, ai, mas com o governo? Tem tudo a ver.
Tudo a ver.
Tudo a ver. Até porque nós, imigrantes, vivemos aqui de lei.
Exatamente.
Pelo menos uma vez por mês, tem uma lei nova que altera a vida do imigrante, que traz ali um impacto na lei de nacionalidade, enfim. Então, a gente tem muitas leis que regem a vida do imigrante aqui. Então, o governo, quem está ali em cima, quem está ali no topo, é que vai direcionar essas leis também. Não deixa de ser, apesar de
Exatamente.
Ser uma decisão que é tomada em conjunto com o parlamento, enfim.
Mas é uma questão política.
É uma questão política. A imigração aqui em Portugal, não só em Portugal.
É no mundo todo.
No mundo todo, hoje em dia, é uma questão política que ganha votos.
Exatamente, exatamente. E isso aí muda todo um contexto, né?
Muda todo um contexto.
É. Além de ganha ou perde votos, né? Porque hoje também é uma questão, tem uma pressão da sociedade como um todo, solicitando, clamando realmente essa imigração mais controlada, mas a gente sabe que isso aí pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento.
Pode sim.
Né? Então é aguardar. Na verdade, então, o que a gente pode falar hoje, com os dados que a gente tem em mãos, é que tudo vai continuar, por enquanto, até 18 de maio, até as eleições, tudo lá na AIMA vai continuar funcionando como estava funcionando, né? Não vão chegar novidades, porque eu acho que novas
leis para achar, eu acho
que não. Acho que nem pode, né? Não tenho certeza disso, mas eu acho que na verdade é o seguinte, não pode chegar novidade, mas o que já estava em andamento
se mantém.
Ou seja, não vai parar.
Exato.
Que era uma preocupação grande para os imigrantes, porque de certa forma o caos já estava instalado, mas sendo resolvido.
Exatamente.
E vai continuar até segunda ordem.
Pois é, aguardemos aí nos próximos capítulos dessa novela e essa série aí, cheia de temporadas já.
Exatamente. Bom, doutora, infelizmente o nosso tempo está chegando aqui ao final. Com certeza teremos muitas novidades ainda para o próximo mês e para o outro mês e para o outro mês.
Pois é, só para concluir e só completando aí com o que você falou, novidades que teremos, com essa alteração do governo, né, com a queda do governo, duas questões que ficaram sobestadas, ficaram suspensas, a questão da regulamentação da lei de nacionalidade, que a lei de nacionalidade foi alterada em abril do ano passado, já temos quase um ano e até agora não temos a regulamentação e não vamos ter para já, temos que esperar o novo governo, e também a regulamentação da lei que saiu em novembro do ano passado, que era a entrada dos brasileiros e timorenses em Portugal que poderiam solicitar autorização de residência aqui.
Ou seja, isso está parado,
precisa de regulamentação, mas não temos previsão de quando isso vai acontecer, não tínhamos antes, agora então é que não temos mesmo.
Agora com certeza para depois das eleições.
Exatamente, e só para fechar aqui o dia, né, o nosso papo, reiterar, quem está no Brasil e pretende vir para Portugal com todas essas mudanças políticas, é de extrema importância que vocês façam o visto, não venham como turista. Infelizmente eu tenho recebido muitas e muitas e muitas mensagens de pessoas que pretendem vir sem visto, pretendem vir como turista, ou pessoas que já estão aqui desde final do ano passado.
Como que ainda pensa nisso, nessa possibilidade, gente? Não é possível que não se informa, que não procura saber como é que
as informações concretas, informações verídicas estão aí na internet, saibam procurar, mas relembrando, manifestação de interesse foi extinta em junho do ano passado. Desde então, não é possível entrar em Portugal como turista e se regularizar aqui pelo trabalho. Reiterar isso, vou reforçar isso, para que as pessoas fixem isso na mente. Se você pretende vir para Portugal para trabalhar, venha com visto. Se você vier sem visto, há grande chance de você ficar aqui ilegal por um bom tempo, até que haja regulamentação dessa lei. Se houver, conforme nós falamos, com essas alterações políticas, não sabemos se vai acontecer, e a depender da pessoa que esteja lá no cargo de primeiro-ministro, pode nem vir a acontecer.
Exatamente.
Okay? Então, tenham isso em mente.
Isso aí tem que levar isso em consideração, porque as coisas mudam e tem que acompanhar essas mudanças.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Antes a gente entendia, sabia que a pessoa vindo como turista, ela ia enfrentar dificuldades aqui, mas a gente sabia que a lei permitia que ela assim o fizesse e buscasse a regularização aqui. Hoje não tem isso mais.
Pois é, Alessandra, né? Hoje não tem.
Então, a pessoa tem que ter muita clareza disso. Ou seja, encerramos o nosso programa hoje, mais uma vez, quer vir para Portugal, venha com visto.
Exatamente. Faça seu planejamento migratório. Não
esqueçam disso. Exatamente. Não tem outra alternativa.
Não tem outra alternativa.
Doutora, muito obrigada pela nossa prosa de hoje, essa manhã de domingo, sempre com muita novidade, muita informação e muitos questionamentos agora, né? Porque agora, se a gente já vivia numa expectativa do que ia acontecer, agora essa expectativa aumenta.
Pois é, ansiosíssima. E nos próximos programas vamos trazendo essas novidades devidamente detalhadas, analisadas aqui com lupa.
Perfeito. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço, Alexandra. Muito obrigada pelo espaço. Eu sempre agradeço a você pela oportunidade, né? Para mim é muito importante estar aqui. Assim, eu estava até pensando sobre isso hoje. Gente, como é que eu ia imaginar, alguns anos atrás, que eu ia ter essa oportunidade, né, de estar aqui num programa de rádio? Muito obrigada mesmo. E agradecer aos ouvintes que ficaram aí esse tempinho nos ouvindo. Passem essa informação para frente. Informações verídicas. E pronto, estamos sempre lá na associação também. Quem precisar de um aconselhamento jurídico, toda terça-feira à tarde estamos lá.
Exatamente. A gente está aqui para ajudar, né, doutora?
Exatamente. A nossa função é essa.
Exato. Muito obrigada. Obrigada, caros ouvintes. Foi uma delícia estar com vocês essa manhã de domingo. Na próxima semana tem mais. Mas o nosso programa não termina agora. Termina a nossa prosa, mas vem aí o nosso último bloco musical. Não saia daí. Beijinho, boa semana.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu vou virar de galo, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade,
viverem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz. Coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Vamos entrar pra história, pessoal.
E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Entra pra história. Samba grande.
Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. O João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. De Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho boy. E João de Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Dinheiro na mão, e ele faz uma proposta decorosa. Te espero uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendi em Planaltina.
Acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma avantinha, seu 22, e Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa. E a saudade começou a apertar. Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia. Já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em Castão, ele chorou. E pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia, Jeremias se casou. E o filho dela ele fez. Santo Cristo é as armas que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor. Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado então as duas horas tocou, demora foi na sua pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou. Santo Cristo começou a sorrir.
Costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo, qual Winchester 22? Já 5 tiros num bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só fala.